Amigos da Rádio Dosvox, o programa Conversa que Interessa está chegando na sua edição de número 112. Vamos conversar hoje com a doutora Fernanda Pontes Baquite, que é a nossa odontóloga. Tudo bem, doutora Fernanda?
Tudo bem, Paulo. É um prazer estar aqui na Rádio Dosvox com vocês.
O assunto hoje, dentes, não é isso? A gente podia começar, doutora Fernanda, falando para os nossos ouvintes, a composição do dente, né? Quais são os elementos que compõem um dente?
O dente é composto do esmalte, a dentina e o cemento. E tem a polpa, onde passam os nervos e os vasos sanguíneos. O dente tem uma curiosidade no esmalte, que o esmalte é o tecido mais duro do corpo humano. Então é uma curiosidade estar na boca, nosso dente, o esmalte dentário.
Então, pela ordem?
Pela ordem seria o esmalte. Depois do esmalte, a dentina. Logo abaixo da dentina, nós temos, é como se fosse uma abertura, um canalzinho por onde passam os nervos e os vasos sanguíneos, que a gente chama esse tecido de polpa dentária. Por isso que quando inflama, porque ele fica dentro do dente, os vasos e os nervos passam por dentro do dente. Então, quando há uma inflamação, o dente sofre, por quê? Porque o tecido ele fica inflamado, ele tende a se expandir, e como o dente é uma cavidade fechada, então há muita dor. Então, por isso que chama-se pulpite, quando é uma inflamação aguda, que aí dá a necrose do dente, que aí a pessoa tem que fazer o canal. Depois disso, o cemento ele é um tecido que reveste a raiz do dente. O esmalte e a dentina ficam na coroa do dente, que fica na parte que a gente vê, e aí por dentro da gengiva, que é a parte que a gente não vê, fica o cemento, né, a raiz, que ela é revestida pelo cemento, cemento dentário. E o dente ele é ligado ao osso através do ligamento periodontal.
Doutora Fernanda, por ser o esmalte o tecido mais duro do corpo humano, é por isso que quando há uma cárie no dente, não tem mais recuperação natural?
É, na realidade não há mais uma recuperação do tecido, né? Depois que você perde o tecido, ele não vai mais ser recolocado. Por isso que a gente tenta fazer o mais preventivamente possível essa restauração. Porque através das resinas, dos materiais dentários estão cada vez mais modernos, então a gente pode fazer com que haja uma... fazer aquela obturação só naquele pedacinho e tentar preservar o máximo de estrutura dentária possível. Agora, eu gostaria de colocar que a cárie, ela é uma doença infecto-contagiosa, né, causada por uma bactéria. Então nós já sabemos, e depende de vários fatores, como escovação, a dieta, o grau de infectividade que a pessoa sofreu mais precocemente ou não pela bactéria. Então, o que é que acontece? A gente quer fazer com que hajam cada vez mais medidas preventivas para evitar o surgimento da cavidade. Porque, na realidade, as pessoas confundem cárie com cavidade. A cavidade já é a consequência da cárie. A cárie, ela inicia-se na boca a partir do momento que a bactéria se instala no dente e o dente começa a perder mineral. Ele começa desde uma opacificação, o esmalte perde sua translucidez, vai ficando opaco, vai formando uma mancha branca e o dente vai ficando mais poroso. Daí a formação da cavidade. Então, depois que a cavidade está instalada, a cárie já estava presente. Então, o dentista tem que estar atento a isso, para perceber a atividade de cárie no paciente antes que a cavidade esteja instalada.
Doutora Fernanda, por que que é errôneo imaginar que os dentes decíduos não devem ser cuidados?
Isso é completamente errado, né? Ter esse pensamento. Tanto é que a odontopediatria, a odontologia preventiva tem dado ênfase à importância do dente decíduo. O dente decíduo ele é extremamente importante, primeiro, porque além de estética, ele ajuda na fonação, na mastigação, ele vai guardar lugar para o dente permanente. O que é que acontece? É para a evolução do dente decíduo ela se completar naturalmente, porque o dente ele nasce, ele entra em oclusão, vai ter a sua vida útil e, dependendo da cronologia, que são idades que a gente sabe que cada idade vai perdendo um dente, vai nascendo outro. Então, essa cronologia, ela é para ser o mais natural possível. A gente deve evitar que a perda do dente decíduo, porque a perda do dente decíduo, ela perde aquele lugar, Então, muitas vezes acontece que há um afastamento dos dentes vizinhos para aquele lugar que ele perdeu, e há que o dente permanente vai nascer e muitas vezes ele fica impactado, ou então nasce torto, mais para um lado, mais para o outro, fora de alinhamento. E vai causar o quê? Mais um transtorno, porque a pessoa vai ter que usar de aparelhos ortodônticos para fazer a correção. E tem toda a questão educativa, porque a pessoa já tem que incutir na cabeça das mães, dos filhos, dos pacientes, a importância do dente de leite, do dente descido, né, que é chamado de leite. Por quê? Porque aquela pessoa que não tem aquele cuidado, que não cuida daqueles dentinhos descidos, o que é que acontece? Chega a idade adulta, vai chegando a adolescência, sem ter essa consciência. Então, essa consciência da prevenção, ela tem que ser buscada o quanto antes.
Já que a senhora citou a cronologia do dente, a partir de quando os pais devem levar os seus filhos para tratar dos dentes?
O quanto antes. Inclusive, já tem uma área da odontologia, né, que já faz uma orientação já desde a gestante. Que são essas orientações? A mamadeira, a amamentação em si, como deve ser a amamentação, a importância da amamentação, do aleitamento natural para a formação da arcada dentária. E também os cuidados de higiene, desde que apareça o primeiro dentinho na boca. Então, às vezes, as pessoas pensam que por conta que é bebê, ainda está amamentando ou está tomando leite, não precisa fazer a higiene. A partir de que o dentinho nasceu na boca, já se pode ter uma escovinha para o dentinho, já se usa uma pasta de dente, só que essa pasta ela deve ser sem flúor. Existe já pasta no mercado sem o flúor. Por quê? Porque o flúor, ele é muito bom para o dente, mas em excesso ele pode ser prejudicial. E nessa idade, como ele não tem ainda a deglutição, ele não consegue deglutir, muitas vezes ele pode engolir aquela pasta de dente e aquilo não vai ser bom, essa deglutição não vai ser bom para o dente. E a escovação, quer dizer, deve ser feita a escovação pelo ato mecânico em si, para remoção da placa, para remoção dos resíduos, do resto de leite, que fica no dentinho, banhando aquele dente durante a noite, durante o sono da criança. Um fator muito importante, Paulo, é alertar as mães para o aleitamento noturno, tanto o aleitamento materno como o aleitamento de mamadeira em si. Porque, às vezes, a criança dorme com a mãe e a criança, às vezes, só chora e a mãe já, assim, por comodidade ou também pela criança pedir, né, necessitar do leite, dá a mamadeira constantemente à noite, assim, diversas vezes à noite, aquela mamadeira com o leite e não faz a higienização. Quando essa higienização com a escova não for possível, deve ser usado uma gaze com água filtrada e limpa para passar naqueles dentinhos que já nasceram para remover o excesso de leite, para que o dente não fique banhado de leite durante o sono da criança.
Qual é a vida útil de um dente bem tratado desde os primórdios da vida da pessoa? Ou seja, a gente pode pensar em alguém com 90 anos, com a sua dentição permanente ainda natural?
Pode e deve. Se essa cultura da prevenção for instalada assim, no nosso meio, nos meios de comunicação, essa própria entrevista que você está dando é muito importante, porque às vezes as pessoas não dão o verdadeiro valor que se dá ao dente. Às vezes chegam para mim, assim, as pessoas que eu vejo novas e dizem, doutora, esse meu dente está doendo, eu quero que arranque. E eu disse, gente, você arranca um dedo da sua mão, assim, só porque você machucou a unha e está doendo? Tem tratamento. Então, tem que haver, assim, uma conscientização da população em geral da importância da saúde bucal. Né? A boca é o nosso principal cartão de visita, que é o sorriso da gente. Então, você imagina, quer dizer, que é totalmente possível uma pessoa com 90 anos estar com seus dentes naturais na boca. E é possível, e eu já vi. Agora, precisa que tenha o quê? Uma conscientização já desde cedo. Quando ela já passa, como eu às vezes tenho atendido pessoas que vêm me procurar assim para uma orientação, na realidade não seria mais nenhum tratamento, seria uma orientação de encaminhamento para um tratamento de periodontia, que seria um tratamento gengival ou de algum outro problema maior, às vezes quer só uma orientação. E eu dou isso, que você deve permanecer com seu dente, né, cuidando dele o máximo que você puder. Né? Então, quando esse cuidado ele vem desde cedo, é bastante possível. Porque a pessoa já tem isso incutido, como a escovação, com o problema de evitar, porque a cárie, ela é um problema maior da infância e adolescência. A pessoa vai ficando na idade adulta, vai vendo outros problemas, que são os problemas da gengiva, né, que chamam os problemas periodontais. E às vezes a pessoa perde dente por mobilidade, por perda óssea, por inflamação na gengiva, e às vezes o dente nem cariado está. Então, é bastante possível e a gente conta com esse tipo de atitude sua de entrevistar uma dentista para poder levar essa conscientização para as pessoas da importância do dente, da importância de preservar a sua imagem, né, que é o seu cartão de visita, que é o sorriso de uma pessoa.
Às vezes, a falta de memória prejudica o dente, né? Se você esquece de visitar o dentista de 6 em 6 meses, por exemplo. Doutora Fernanda, eu falei no início da entrevista que a senhora é a nossa odontóloga. Eu quero esclarecer para os ouvintes que ela não é a minha dentista, né? Infelizmente, eu não tenho esse prazer de ser atendido pela doutora Fernanda. Mas ela presta os seus serviços aqui no nosso consultório, lá no setor da estimulação. E eu gostaria de falar agora sobre como está a boca do nosso deficiente visual.
É com muito prazer que eu digo que a boca do deficiente visual aqui da SAC está muito bem. Eu tenho uma grata satisfação de ver que cada dia mais eu tenho conseguido manter esse programa preventivo e as crianças estão chegando à fase adulta, né? Quer dizer, as crianças que têm passado pela minha mão estão chegando até a fase adolescente, então eu digo adulta, é assim, já livres de cárie. O que é que nós pretendemos aqui na SAC? A criança chega, eu já começo a atender aqui. O meu público maior é o infantil e é onde eu tenho maior gratificação, porque é onde eu posso intervir precocemente e evitar a perda futura. Muitas vezes, quando eles me procuram, assim, mais já com mais idade, na fase adulta, já vem com alguns problemas periodontais mais graves, da qual não posso intervir com tanto sucesso. A criança, quando ela chega aqui na SAC, ela passa periodicamente lá pelo consultório. E eu quero também dizer que é super bem montado, muito bem equipado e a gente tem muito carinho de atender essas crianças, inclusive porque a minha formação é em odontopediatria, eu sou odontopediatra. Então eu tenho assim um prazer muito grande de atender aquelas crianças, quanto mais cedo elas vêm. Além desse atendimento precoce, nós temos um atendimento que a gente chama de aconselhamento individual das mães. Aquelas mães que eu estou precisando conversar, que eu vejo que a criança chegou, é novata, ou chegou com que está com uma condição que não está adequada à realidade da SAC, aí eu chamo a mãe para conversar, para descobrir o que é que está acontecendo, se é um desequilíbrio, se é na fase na dieta, ou se é por falta de escovação. Então a gente dá toda uma orientação. Além desse aconselhamento individual, a gente tenta, assim, sempre que possível, fazer também palestras educativas, assim, uma distribuição de escova, fazer um programa que integre a mãe, a família, com o nosso tratamento. Porque é importante colocar que a família, ela é uma peça fundamental nesse programa de prevenção que a gente quer instalar. Porque mesmo a gente fazendo uma visita periódica ao dentista, se não tem um controle em casa, se não tem um acompanhamento, uma família zelosa, uma família que também dê valor a esse programa, fica mais difícil. Mas eu tenho conseguido sucesso com isso, eu estou bastante satisfeita. E eu costumo dizer assim, que às vezes eles começam, eles chegam com aqueles dentinhos descidos com problema e a gente trata aquele dente descido, muitas vezes, inclusive com extrações, nós temos que fazer exodontias, porque tem às vezes o dente descido vem bastante comprometido, mas a partir daí a gente começa a fazer um programa educativo, um programa de conscientização, um programa de visita periódica, que ele vem com a dentição permanente e já chega com a dentição permanente sem cárie. Muitos adolescentes hoje que eu vejo aqui, que eu me encontro com eles, que tem um maior prazer de estar com eles, eu vejo eles chegam lá no consultório para receber parabéns. Agora, o que às vezes acontece, Paulo, é assim, quando você vai ficando adolescente, vai ficando um pouco mais descuidado, a mãe também relaxa um pouco, e a deficiência visual nesse ponto atrapalha só um pouco na percepção, às vezes, de onde está mais precisando a placa bacteriana estar mais instalada ou não, para a pessoa ter mais um cuidado na remoção. Eu trabalho com eles isso, deles sentirem com a língua, através da sensação tátil, aonde é que está precisando de mais escovação e aonde é que eles estão deficientes na escovação.
Isso que a senhora acabou de colocar, da sensibilidade tátil, A senhora não aprendeu em livros, não, né? Isso foi no dia a dia com os nossos alunos. Como a senhora falaria agora para os nossos ouvintes esse exercício que eles podem fazer com eles para saber mais ou menos identificar onde está havendo necessidade de uma melhor escovação, em que parte da arcada dentária ele está deixando de fazer a boa escovação?
Isso é através da sensibilidade com a língua que ele vai percebendo mesmo aonde foi que a placa bacteriana se depositou mais e ele não conseguiu remover. Às vezes eles costumam falar para mim assim, mas doutor, eu escovo 3 vezes por dia, mas às vezes aquela escovação não está sendo eficiente. Você pode escovar mais de 3 vezes por dia e não ter feito nenhuma das 3 vezes você ter feito uma escovação assim realmente eficiente. Então você deve utilizar desse recurso, né, que eu aprendi, na realidade não foi em livro, foi aqui com eles também, com os meninos, e também muitas vezes eu, antes da profilaxia, antes de fazer uma escovação, eu mando que eles passem a língua para perceber, e depois da profilaxia, depois da escovação, né, quando eu termino, também eu mando que passem a língua nos dentes para perceber a diferença. Então aí ele começa a perceber essa diferença e começa a levar para o dia a dia.
Doutora Fernanda, e é importante o odontólogo dizer para a criança ou para o paciente que é cego todos os procedimentos que vão ser realizados? Ou seja, se ele vai naquele momento receber uma anestesia, ou o dentista às vezes pode, digamos assim, achar que o paciente, por não estar vendo qual vai ser o procedimento, tentar induzi-lo a achar que é outra coisa, em vez da anestesia, vou aplicar aqui um flu e tacar aquela goiana lá.
É, eu acho que isso aí já não parte, assim, de uma ética, né? Não seria de boa fé. E o que eu acho é o seguinte: independente do paciente ser deficiente visual ou não, o dentista é novo para ele, né? Um ambiente novo. Por exemplo, imagine você vai a primeira vez a um consultório dentário onde há uma cadeira, é um refletor, uma luz, por mais que tem pacientes que percebem a luz, né? Outros não. Mas independente disso ou não, de ser vidente ou deficiente visual, é um ambiente novo da qual você vai ter que ser condicionado àquilo, principalmente quando é criança. Então você tem que fazer um condicionamento. E a gente usa muito a técnica no vidente do falar, mostrar e fazer. Você começa, vai mostrando o ventinho. Então o que eu uso, o recurso que eu uso com o deficiente visual, eu mostro assim através também da sensibilidade. Eu coloco o vento, que seria a seringa de ar, já na mão. Aí eu vou levando devagarzinho para a boca, aí vou mostrando o barulho, que são os barulhos que tem no consultório, que é o do micromotor, que é o da caneta de alta rotação, que esses barulhos, infelizmente, nós não conseguimos ainda modificar. Então, tem pessoas que ainda têm assim, um certo receio com esse ambiente do consultório. E o que é que a gente quer fazer? Fazer com que primeiro ele seja familiarizado, né? Então ele pode não ver, mas ele vai sentir o ambiente e ouvir. E quanto à questão do falar, o que se vai fazer, eu acho que se tem que falar, certo? Tem que ir preparando o paciente para aquilo que ele vai fazer. Eu não posso simplesmente fazer uma anestesia dizendo que estou fazendo um flúor, né? Até porque não é certo isso. Mas, assim, a questão que você falou, tocou bem nesse assunto da anestesia, uma coisa que facilita para o dentista em relação ao deficiente visual, porque eu não sei se você percebeu, mas às vezes a gente tem medo daquilo que a gente vê. E quando a gente não está vendo a agulha, a seringa, tudo, às vezes a gente nem percebe. Eu já fiz anestesia aqui, dizendo, claro, que estou dando anestesia, a gente faz um pré-anestésico, uma pomadinha anestésica antes no local, e a gente faz anestesia e o paciente praticamente não sente. Por quê? Porque ele não viu a agulha, então ele não se preparou para sentir aquele medo. Então, o que é que acontece? Às vezes ele diz, doutora, já terminou. Eu digo, já. Inclusive, a própria sensação anestésica, você tem que falar para o paciente. Você tem que falar que depois ele vai ficar com a sensação que a boca está maior, que está anestesiado. Você tem que falar para ele não morder a gengiva, porque pode formar uma... Nesse caso da anestesia, facilita para nós dentistas, que ele não vê, às vezes é um medo daquilo que vê e nem na realidade não tem necessidade de ter medo.
Olha, você ouvinte do programa Conversa que Interessa, já deve estar imaginando como o nosso assistido, como o nosso aluno é bem cuidado, é bem atendido pela doutora Fernanda. Realmente a instituição, como outras instituições, poderiam colocar pessoas residentes, sei lá, alunos ainda em formação, né? Mas a SAC tem esse privilégio de ser atendido por essa grande profissional, que por nós a gente estenderíamos essa conversa que interessa por muito mais tempo. Quem sabe a gente prolonga depois em outros momentos, né, doutora Fernanda? Mas nós queremos agradecer, certo? Realmente, eu até falei para Janaína, por ocasião da visita do professor Antônio Borges, que fazia mais ou menos uns 2 anos, eu acho, que eu não visitava as instalações do consultório, né? Então, fiquei realmente encantado, né? Como é um consultório muito bem aparelhado, muito bem montado, não só através dos equipamentos, mas através das pessoas, dos seres humanos que estão trabalhando lá. Então, doutora Fernanda, eu queria agradecer, em nome de todos os nossos ouvintes, em nome dos nossos alunos que frequentam aqui a SAC, certo? Pelo belíssimo trabalho que a senhora faz. Eu vou procurar divulgar mais esse seu trabalho, que realmente é fantástico, é pioneiro, acho que até nesse aspecto de atender o deficiente visual com todas as condições, com todos os conhecimentos naturais e adquiridos, certo? Então, realmente, nós ficamos encantados com essa conversa 112 e repassamos o microfone para que a senhora fale mais alguma coisa que, porventura, a gente não tenha comentado.
Eu fico muito agradecida e muito feliz dessa entrevista, de poder colaborar e poder transmitir um pouco dos meus conhecimentos para todos vocês. Na realidade, a gente quer falar muito mais, porque é um tema que, para mim, é muito empolgante, principalmente quando passa para a área de prevenção. Eu sou muito empolgada com a prevenção. Eu gosto muito dessa parte de odontopediatria, porque é onde a gente pode atuar prevenindo. A gente tem todo um crescimento aí pela frente que a gente pode educar, né? Porque eu acredito que a prevenção, ela tem que vir com medidas educativas, e eu tenho um suporte muito grande aqui na SAC. Tudo que eu me proponho a fazer, eu tenho apoio, e eu gosto muito. Isso aqui é uma segunda família para mim, já fazem mais de 10 anos que eu estou aqui, e além de ser para mim uma escola de trabalho, porque aqui eu estou sempre vendo, estou sempre me reciclando. A gente sabe que profissional da área de saúde, a gente tem que estar sempre estudando, eu procuro estar sempre me atualizando, mas aqui a gente tem uma condição também de se atualizar, além desse conhecimento técnico, do profissional, que eu gosto aqui como profissional, também a minha escola de vida. Eu gosto daqui, eu dou meu coração para esses meninos. Cada vez é mais gratificante quando eu chego e me abraçam e eu passo e me reconhecem. Eu sou muito agradecida, eu gosto muito daqui e quero também colocar que essa instituição, ela é muito bem equipada. Não tem assim nada que eu precise no consultório atualmente que eu não tenha. Sabe, assim, é um consultório, inclusive a própria atendente também é uma pessoa formada, com capacidade de atender. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando e também de parabenizar a SAC por mais esse benefício. Mais uma vez, obrigada, Paulo. Gostaria de voltar, se você precisar, eu estou às ordens.
Certamente, voltaremos com o assunto. Então, obrigado à Sociedade das Ciências Cegas, à Ana Paula, ao Alexandre Almeida e a todos os ouvintes que permaneceram com a gente até este momento.
Ajuda-os,
há 10 anos no seu coração.